Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 10 de dezembro de 2023. Para todos, votos de um bom domingo da Ana Guedes, que está convosco na apresentação. O nosso produtor é hoje o Jaime Faria. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Não esqueça, estamos na internet em direto em voaportugues.com. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pijigiti Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, ouvem-nos em FM com a rádio Sitchanouk e também com a Leste FM. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio, na cidade de Cachunga, o Lero Band e na cidade de São Domingos, a Rádio Comunitária de Casumai, mas a Voz da América em português está também em FM na cidade de Catió, com a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo, destaque para a necessidade de uma maior consciencialização para com as pessoas portadoras de deficiência, isto no caso de Angola. Na saúde, a doutora Graça vai estar aqui comigo. Vamos hoje falar ou responder a um pedido de um amigo do Chimoio que quer saber mais sobre pilhardiose. E no Fala África, a conversa este domingo é com o Adeline Bimbe. Ele é um profissional na área da engenharia e gestão da qualidade, saúde, segurança e meio ambiente sobre o papel vital dos jovens dos PALOP na resolução de questões globais. Mas agora vamos saber histórias que fazem manchete neste domingo.
Muito boa tarde, eu sou Álvaro Lugier Andrade aqui na apresentação das notícias. Começamos em Moçambique, onde mais de 57 mil eleitores foram chamados a votar outra vez da repetição das eleições autárquicas de 11 de outubro, que não foram validadas pelo Conselho Constitucional nos municípios de Gurué, Milange e Nacala Porto. As eleições decorreram num clima de tensão, com vários relatos de incidentes, inclusive com armas de fogo. Em Gurué, a polícia disse ter feito disparos para dispersar um grupo de pessoas que agredia dois homens suspeitos de possuírem boletins de voto preenchidos no local, enquanto em Marromeu, um presidente de mesa e um membro do Movimento Democrático de Moçambique foram detidos por alegadamente possuírem boletins de voto já preenchidos. Nesse mesmo distrito, na província de Sofala, um membro da Polícia Municipal da Beira foi detido por ter espancado, por razões ainda desconhecidas, um delegado de Frelimo. O comandante distrital Isidro Namacha acrescentou que outras 18 pessoas, membros do MDM, Oramonte, também espancaram o referido delegado de candidatura. Num primeiro boletim, a Plataforma de Observação Eleitoral Conjunta, Sala da Paz, diz que, em termos gerais, houve muita tensão e uma forte presença policial. A vencedora do Prémio Nobel da Paz de 2023, a iraniana Najdeh Mohammadi, classificou o governo de Teherão de tirânico e antirreligioso contra as mulheres no discurso proferido hoje em Oslo pelos filhos gêmeos que aceitaram o prémio no lugar dela em virtude de se encontrar detida no Irão. Mohammadi, que fez campanha contra o uso obrigatório do hijab e a pena de morte está detida desde 2021. Os filhos Ali e Kiana conseguiram ler um discurso enviado pela mãe da cadeia. Ela diz: o povo iraniano irá desmantelar a obstrução e o despotismo através da sua persistência. Fim de citação. Na Argentina, Javier Milei foi empossado hoje no cargo de presidente, enquanto o país se prepara para duros cortes de gastos e reformas económicas destinadas a conter a inflação, que atingiu 130% durante o governo 60. O economista ultradireitista prometeu que não haverá meias medidas, enquanto enfrenta décadas de gastos excessivos, dívidas e controlo cambial complicados. Hoje começa uma nova era na Argentina. Damos por terminado uma longa e triste história de decadência e começamos o caminho da reconstrução do nosso país, disse o novo presidente numa cerimónia fora do Congresso, assistida por milhares de pessoas e também pelos presidentes da Ucrânia, Paraguai, Ucrânia e Hungria e o rei da Espanha. Intensos combates entre as forças israelitas e combatentes do Hamas continuam neste domingo na cidade de Khan Yunis, no sul de Gaza. Os militares israelitas afirmam que a sua ofensiva deve prosseguir e que estão a expandir as operações para o sul, para onde mandaram milhares de pessoas. O Ministério de Gaza, administrado pelo Hamas, afirma que já foram mortas 18 mil pessoas. Israel diz que 7 mil combatentes do Hamas foram eliminados. Entretanto, O porta-voz da ala militar do Hamas, Abu Obaida, afirmou que o grupo radical só libertará os reféns israelitas se forem trocados por prisioneiros palestinianos. O Ministério das Relações Exteriores do Sudão declarou 15 diplomatas dos Emirados Árabes Unidos persona non grata hoje e exigiu que deixem o país dentro de 48 horas. A notícia foi avançada pela agência de notícias oficial Sunna. Sem dar mais detalhes, o governo ainda não se pronunciou.
Falta maior consciencialização dos angolanos quanto à igualdade de oportunidades de todos, incluindo as suas consciências. Analistas advogam a necessidade da promoção de iniciativas inclusivas para combatar este problema. Luísa Mendonça e Maria Fernandes, ativistas dos direitos das pessoas com deficiência, conversaram sobre o assunto com a Voz da América.
As políticas de inclusão social em Angola devem ser mais abrangentes, dizem ativistas defensores dos direitos das pessoas com deficiência. A Constituição da República estabelece que o Estado angolano deve promover a inclusão social e a acessibilidade das pessoas com deficiência. Por esta razão, um conjunto de medidas têm sido adotadas, entre as quais a produção legislativa. Apesar disto, ainda há desafios a serem superados para a garantia de uma plena inclusão social das pessoas com deficiência em Angola. Tais desafios incluem o preconceito, a discriminação, a falta de acessibilidade em espaços públicos, a exiguidade de oportunidades de acesso a uma educação de qualidade, emprego e participação social. Ser uma pessoa com deficiência em Angola é estar exposto ao risco da exclusão social devido ao tabu e à mentalidade pouco aberta de muitos cidadãos que, ao arrepio da lei e de diferentes normas internacionais, não dão oportunidades a quem tenha alguma deficiência física. O assunto atualmente tem merecido uma maior atenção das autoridades. Apesar disto, as políticas públicas de inclusão e integração social das pessoas com deficiência não são assertivas do ponto de vista da sua aplicabilidade. A FAPED, Federação Angolana das Associações de Pessoas com Deficiência, na voz de Venceslau Mujinga, fala em falta de regulamentação das leis e respectiva aplicabilidade. A FAPED, que congrega 21 associações, fala, por outro lado, em abrandamento das políticas públicas de inclusão social das pessoas com deficiência, apesar da clareza nos normativos legais.
Nós, as pessoas com deficiência, sentimos-nos grande, sentimos-nos constrangidos e também achamos que as instituições que implementam as respectivas ou os respectivos procedimentos encontram dificuldade na sua execução por falta da sua regulamentação e sua aplicabilidade.
Quem vive isto na pele fala das barreiras arquitetónicas em algumas instituições que configuram atos de exclusão e, em última análise, de discriminação. A Luísa Mendonça é a presidente da Associação Angolana dos Direitos e Inclusão das Mulheres com Deficiência.
Eu passei dificuldade de várias ordens, como para acesso ao transporte, acesso para ir para a escola, para não tocar do emprego. Fui discriminada várias vezes, também fui excluída de vários, para participar em vários eventos. Foi assim que me surgiu então a ideia de ser uma ativista social para defender os direitos das pessoas com deficiência, bem como defender também os direitos das mulheres com deficiência.
A sociedade angolana, vezes sem conta, ignora a lei da acessibilidade aprovada em 2016 e que estabelece normas gerais, condições e requisitos para a acessibilidade das pessoas com deficiência aos bens, serviços e espaços públicos, assim como o Programa Nacional de Inclusão e Acessibilidade, que tem como objetivo promover a inclusão social e a acessibilidade das pessoas com deficiência em todos os domínios da vida. Maria Fernandes, ativista dos direitos das pessoas com deficiência, fala sobre as dificuldades de acesso em alguns estabelecimentos públicos.
Enfrenta vários problemas na sociedade, especialmente problemas de acessibilidade. Acessibilidade eu falo em todas as vertentes, começando desde a saúde, né, por causa das mulheres que são deficientes auditivas. Nas maternidades tem muitas dificuldades devido à falta de intérprete de linguagem gestual angolana e acessibilidade mesmo atitudinais, a construção, variadíssimas dificuldades as mulheres têm.
A presidente da Associação Angolana dos Direitos e Inclusão das Mulheres com Deficiência, Luísa Mendonça, fala também em exclusão das pessoas com deficiência em algumas atividades sociais, tal é o caso do ato público recente da inauguração do novo Aeroporto Internacional de Luanda.
Nós, infelizmente, não somos ouvidas. Exemplo, vou aqui falar um pouco do aeroporto. O novo aeroporto, quando fizeram a visita do Conselho de Sociedade Presidente com as outras comitivas, né? Eu não vi pessoas com deficiência a acompanhar. E isso chamou-nos muita atenção. Eu acho que era necessário fazerem parte de algumas pessoas com deficiência para constatar se realmente tem acessibilidade para esse novo aeroporto. Porque nós já estamos aqui no antigo aeroporto, o aeroporto atual ainda, que quando vamos para poder viajar, por exemplo, eu falo na, por exemplo, viajamos para Moçambique numa troca de experiência, foi muito difícil, muito difícil. E hoje sabemos que, infelizmente, nem a parte da sociedade não está preparada.
Eu vivo a realidade e sei das dificuldades que as pessoas com deficiência vivem para poderem participar do desenvolvimento deste país. Começou por dizer Adão Ramos, ativista e membro da FAPED. É muito agressivo o ambiente social para quem seja uma pessoa com deficiência em Angola, acrescenta o ativista, para quem as barreiras começam por serem mentais.
Eu vivo a realidade e sei da dificuldade que as pessoas com deficiência vivem para poderem participar no desenvolvimento desse país. Já falamos atrás, existem um conjunto de barreiras que desencorajam até as pessoas a saírem de casa. Desencorajam as famílias a libertarem seus filhos com deficiência e falas mas proteger, eu falo de uma super proteção, pelo medo de que esses filhos na rua, onde forem, sofram serviços que as pessoas venham a traumatizar. É muito agressivo o ambiente social para quem seja uma pessoa com deficiência. Daí, muitas, apesar de terem uma vontade, e é mesmo férrea essa vontade, ainda não saiam, porque essas barreiras, esses freios, por assim dizer, começam a ser mentais, que fruto do que as pessoas à sua volta veem, incutem nessas mentes a ideia de que, sendo uma pessoa com deficiência, na sociedade, muito dificilmente vai conseguir se inserir pelas dificuldades que existem, que se criaram, arquitetadas, como já disse. E se calhar é por aí que outras pessoas com deficiência, ao ver-me participar, ao ver-me falar, escrever, enfim, com muito atrevimento, se inspirem e acreditem que é possível e vão participando, vão tentando, vão se esforçando nesse sentido, e aquelas também que servem de referências para mim. Eu reitero que, para terminar, que é muito difícil quando vir uma pessoa com deficiência na sociedade, se procura impor, essa pessoa está a fazer um esforço não sei quantas vezes superior a uma outra pessoa que não seja com deficiência, mas vamos nos mantendo na luta e, óbvio, mostrando e dizendo aos outros que nós podemos, sim senhora, ser vencedores e melhorar esse ambiente hostil e inóspito para nós. Não há.
Adão Ramos lamenta, por outro lado, haver em pleno século XXI construções que não atendem às necessidades de acesso para pessoas com deficiência. Por isso, chama de barreiras arquitetadas, cujas instituições de fiscalização deviam agir em prol da sua retirada.
E temos assistido à construção de espaços, de edifícios, enfim, muito recentemente, que não atendem à necessidade da acessibilidade. Numa altura que existem um conjunto de instrumentos que obrigam, que estabelecem a obrigatoriedade desses equipamentos existirem em Angola. Temos a lei das acessibilidades, a mais recente, mas existem convenções internacionais que também estabelecem essa exigência, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, enfim, essa que a Angola ratificou pelos decretos aos quais me referi acima, número 13 e número 1/13, número 2/13 de 11 de janeiro. Todavia, essas barreiras ainda existem e, como disse, em construções bem recentes. Não podem, por isso, dizer, e essas construções são fiscalizadas, o país tem instituições para fiscalizar se as obras estão a ser feitas respeitando os padrões que são internacionais. Ao surgirem construções com barreiras, você disse, arquitetônicas, eu fico com a percepção, com a ideia de que a falta de condição de acessibilidade, seja propositada, sendo propositada, já não se trata só de uma barreira arquitetônica, se trata de uma barreira arquitetada que foi ali colocada exatamente para evitar o acesso de certas pessoas. Pode parecer absurdo ter que dizer isso, mas eu tenho tudo, todos os argumentos para pensar que assim seja. O que é complicado, porque isso já não depende só das pessoas terem ou não vontade, temos leis e a fiscalização devia funcionar no sentido da remoção das barreiras chamadas arquitetônicas, mas eu chamo a arquitetadas. E isso é revelador ainda de termos angolanas e angolanos com uma mentalidade calcinada, e apesar de grande parte serem muito jovens, mas parecem estar a vir daí das outras eras, que não seja essa da inclusão. Parece mentes que pararam no tempo e não existe fiscalização, não existem penalizações para as pessoas que não cumpram com a norma. Né? Como disse, já não é só uma questão de pessoas terem ou não vontade. Mas essas são obrigadas a fazer porque existe a norma que requer que eu façam. E a dificuldade de transpor barreiras é sentida pelas pessoas com deficiência grande. E nós não, a movimentação nos espaços para aceder aos serviços vários que solicitamos nas cidades do nosso país é feita com muita dificuldade e às vezes tende-se a depender da vontade, enfim, de existirem pessoas que queiram ajudar quando não precisamos disso. Aqui, nessa área, também há um trabalho muito grande por se fazer.
A fiscalização da cotização e a reserva de vagas de emprego nas instituições públicas destinadas para pessoas com deficiência é um assunto que preocupa os defensores dos direitos das pessoas com deficiência. Por isso, apelam por maior rigor na implementação desta política regulamentada.
Precisamos do apoio do governo, a fiscalização nas instituições públicas e privadas relacionada à cotização de empregabilidade para as pessoas com deficiência. Porque se nós empoderarmos as pessoas com deficiência com salário, eu acredito que é um dos problemas que será resolvido. A outra é a lei do subsídio. Há um decreto presidencial, que é a lei de subsídio da pessoa com deficiência. Se for fiscalizado e implementado essas duas leis, eu acredito que vamos minimizar, não vamos acabar com a falta de... com o problema das pessoas com deficiência, mas vai minimizar significativamente.
E para minimizar a discriminação e a falta de oportunidades de acesso ao emprego para pessoas com deficiência, o Governo tem estado a desenvolver campanhas de sensibilização, cujo objetivo é o de promover a inclusão das pessoas, combater o preconceito e a discriminação.
Que nós, associação, precisamos do apoio do Governo, é a fiscalização nas instituições públicas e privadas relacionada à cotização de empregabilidade para as pessoas com deficiência. Porque se nós empoderarmos as pessoas com deficiência com salário, eu acredito que é um dos problemas que será resolvido. A outra é a lei do subsídio. Há um decreto presidencial, que é a lei do subsídio da pessoa com deficiência. Se for fiscalizado e implementado essas duas leis, eu acredito que vamos minimizar, não vamos acabar com a falta de... com o problema das pessoas com deficiência, mas vai minimizar significativamente.
Nas diferentes empreitadas a favor das pessoas com deficiência, o Executivo tem estado a contar com o apoio das famílias. A ativista Maria Fernandes refere que é no seio deste grupo importante da sociedade que deve ser proveniente a primeira inclusão social e o mais fundamental apoio às pessoas nesta condição.
Sim, porque há famílias, principalmente famílias com crianças com deficiência, guardam as crianças em casa, vergonhosa, em vez de serem sofrerem bullying nas escolas, e com isso as crianças entram tarde na escola. A primeira inclusão tem que começar mesmo da família, porque eu me lembro que desde pequenina, eu na minha família nunca me trataram como uma pessoa com deficiência. Sempre vi ela ali, é pessoa com deficiência, mas é a nossa filha. Então, como se diz na gíria, não é? Eu sempre fui tratada como uma criança.
Preocupada com o nível de analfabetismo e a falta de oportunidades de emprego, a Associação Angolana dos Direitos e Inclusão das Mulheres tem estado a procurar apoios e parceiros para garantir o empoderamento das mulheres, a redução da pobreza e o aumento do índice de inclusão social.
Falta de conhecimento. Por quê? Nós, como líderes das associações de pessoas com deficiência, trabalhamos diretamente com essa franja e temos estado a notar que muitas das pessoas, mulheres com deficiência, não conhecem as leis todas que lhes dão o direito de reclamarem de quando em vezes, quando são impedidas de exercer o seu direito como uma pessoa com deficiência. Falou dos autocarros. Tivemos há tempos um problema com uma pessoa com deficiência que foi negado o acesso ao autocarro. E ele ainda assim ficou ali embaixo à espera. Porque, por exemplo, eu falo sempre por mim, eu conduzo. E sempre que chego numa instituição, pouco, se não tiver espaço para estacionamento de pessoas com deficiência, eu estaciono em qualquer lugar, tenho ideia, a mobilidade de ir e vir sem barreiras, desde que não tape nenhuma entrada e saída de viatura. Um disse já tem duas que já estão a fazer negócio, já saíram da rua, conseguimos felizmente. Elas saíssem da rua e continuam com a formação. E isso é um projeto que, se ela quiser, tiver força de vontade para ir até fazer o ensino de base, ou ensino secundário, ou médio, e para a faculdade, nós temos esse projeto até a empregabilidade, caso ela tenha força de vontade e capacidade. Quer dizer, empoderar mesmo a mulher, desde a alfabetização até o ensino que lhe permite, né?
Vocês têm apoio do governo, Luís? A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
A Voz da América, missão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta missão em português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Votos de um bom domingo para todos. E hoje é 10 de dezembro de 2023 e, por que não, começar a desejar boas festas para todos.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, a plataforma X, YouTube e, claro, Facebook. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. O nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Olá, bem-vindos. Hoje é domingo, 10 de dezembro de 2023, e esta é a Voz da América, a emissão vespertina em português, a dar os bem-vindos a todos os nossos amigos ouvintes. Bom domingo para todos também. Convosco está na produção Jaime Faria, a Ana Guedes está na apresentação. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média é 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM, em Maputo com as IFM, Nampula e Rádio Encontro, em Climane, em Nova Rádio Paz. E estamos na Guiné-Bissau, em FM, em Catioco, com a Rádio Educativa, em São Domingos, em Rádio Comunitária de Casumai. Estamos em Bissau, com a Rádio Pijiguiti, capital FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Na cidade de Gabu, é Leste FM, e a Sitchanou, que é Bube, é Rádio Papagaio. E na cidade de Cachunga, Voz da América, em português, tem FM com a parceira a Ulero Bando. Depois sabemos as notícias que marcam a atualidade. Vamos ter saúde com a nossa médica residente, a doutora Graça Matinha, com quem vamos falar sobre bilharziose, isto para responder a uma pergunta de um amigo do Chimoio, Moçambique. E depois a Dennis Tex, que apresenta-nos no Fala África, o jovem Adeline Bimba, numa conversa que versa meio ambiente e como jovens dos FALOP podem impulsionar mudanças sustentáveis nas suas comunidades e no mundo. Mas antes vamos às notícias neste domingo.
E aqui nas notícias de Álvaro Lugero Andrade, vamos então avançar com notícias que marcam este domingo. Neste momento acaba de sair um comunicado da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que manteve as sanções impostas ao Níger após o golpe militar de julho e exigiu progresso no sentido de uma transição para um regime civil antes de aliviar as medidas impostas. Os chefes de Estado de organização estiveram reunidos na cimeira em Abuja, no momento em que a região tem 4 países dirigidos por militares após golpes de Estado. Em Bissau, um grupo de jovens, na sua maioria ligados ao PIGC, partido que lidera a coligação Pai Tararanka, que dirige o governo atual, embora em vias de ser substituído por um executivo de iniciativa presidencial, depois da dissolução do Parlamento pelo chefe de Estado, manifestou-se hoje junto ao escritório da CDEAO na capital guinense a pedir que a organização anule o decreto do Umaru Sissoko Embalo. Entretanto, na cimeira da CDEAO, a situação na Guiné-Bissau não terá merecido qualquer recomendação, pelo menos até agora. Em Moçambique, mais de 57 mil eleitores foram chamados a votar outra vez em repetição das eleições autárquicas de 11 de outubro, que não foram validadas pelo Conselho Constitucional nos municípios de Guruema e Lange, na Cala Porto. A polícia disse ter feito disparos para dispersar um grupo de pessoas que agredia dois homens suspeitos de possuir boletins de voto em Gurué. Nesse mesmo distrito da província de Sofala, um membro da Polícia Municipal da Beira foi detido por ter espancado, por razões ainda desconhecidas, um delegado da RENAMO na escola primária completa de Joaquim Chissano. Num primeiro boletim, a Plataforma de Observação Eleitoral Conjunta, a Sala da Paz, disse que, em termos gerais, houve muita tensão e uma forte presença policial. A eleição já terminou, mas nós teremos algumas informações na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais durante a noite. A vencedora do Prémio Nobel da Paz de 2023, a iraniana Narges Mohammadi, classificou o governo de Teherão de tirânico e antirreligioso contra as mulheres, no discurso proferido hoje em Oslo pelos filhos gêmeos que aceitaram o prémio no lugar dela em virtude de se encontrar presa no Irão. O povo iraniano irá desmantelar a obstrução e o despotismo através da sua persistência, acrescentou Mohammadi, dizendo que não tenha dúvidas, isso é certo. Uma cadeira foi deixada simbolicamente vazia na cerimónia, onde foi exposto um retrato dela. Na Argentina, Javier Milei foi empossado hoje no cargo de presidente, enquanto o país se prepara para duros cortes de gastos e reformas económicas destinados a conter a inflação de 130% durante o governo cessante. O economista ultradireitista de 53 anos de idade prometeu que não haverá meias medidas. Hoje começa uma nova era na Argentina. Damos por terminado uma longa e triste história de decadência e começamos o caminho da reconstrução do nosso país, disse o novo presidente ao discursar do lado de fora do Congresso. O Ministério das Relações Exteriores do Sudão declarou 15 diplomatas dos Emirados Árabes Unidos persona non grata hoje, sem dar mais detalhes, no entanto, apenas que têm de deixar o país dentro de 48 horas. O governo igualmente ainda não se pronunciou.
Obrigada, não esqueça que esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Passagem para Sobude. Vou conversar com a doutora Graça Matinha sobre bilharziose. Ora então, meus ouvintes, olá, bem-vindos a este programa de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português e convosco, para além da Ana Guedes, está comigo a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos amigos. Estou bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos ouvintes também.
E por aqui, doutora, estamos bem de saúde. Esperamos que os nossos amigos ouvintes também estejam bem de saúde. E hoje, doutora, vamos pegar numa pergunta que nos foi enviada por um amigo do Chimoio, em Moçambique, Daniel Mulgai, que ele quer que nós falemos sobre bilharziose. Doutora, quer saber a forma de se contrair e como é que se previne esta doença. Doutora, vamos começar por explicar o que é a bilharziose.
Pois é, Ana. É um tema bastante interessante porque essa doença é comum, principalmente nas zonas rurais, não é? O que é a bilharziose? A bilharziose, que também se chama esquistossomose, é uma doença infecciosa que é adquirida quando uma pessoa entra em contato com água doce que seja contaminada com larvas dessa bilharziose, que é o esquistossoma. Portanto, é preciso que a pessoa entre em contato com água doce. E é uma doença que acontece muito nas pessoas que vivem em regiões que têm rios, não é? Que são atravessadas por rios, em que há hábito de não só consumir a água do rio, mas também tomar banho, lavar roupa e por aí fora. E nesse contato com a água doce, se ela estiver contaminada, as pessoas podem se infectar com esse parasita, aquilo que eu acabei de me referir. Portanto, o que acontece é que se há uma pessoa que está infectada com a bilharziose, ela pode liberar os ovos desse parasita através das fezes. Uhum. E quando libera através das fezes, essas fezes podem entrar em contato com a água dos rios e depois a pessoa, outras pessoas que forem fazer uso dessa água também podem ficar contaminadas. Portanto, é muito comum, principalmente nas crianças que tomam banho de rio, brincam e não têm muito cuidado ao ter contato com água doce.
Doutora, quais são os sintomas da bilharziose ou esquistossomose? Não é uma palavra muito fácil de dizer. É esquistossomose. Quais são os sintomas, doutora? Uma vez que este nosso amigo diz que é algo recorrente em pessoas da família dele. Sobretudo por estarem a... Ele refere a escola. Quais são os sintomas?
Pois, então, a bilharziose tem sintomas. Alguns deles são comuns para outras doenças. O que acontece é que dentro de 1 a 2 meses após a pessoa estar infectada, esse parasita atinge o sangue, porque ele vai se alojar, em outra parte do organismo e vai viajar através do sangue. Então, quando atinge o sangue, começa a ter sintomas como a febre, escalafrios, a tosse, dores musculares, pode ter dor abdominal, pode ter diarreia. E uma característica muito particular da bilharziose, que na verdade é que muitas vezes chama atenção, é a presença de sangue nas fezes ou a presença de sangue também na urina. Portanto, esse é um dos sintomas que alerta as pessoas na maior parte das vezes. Porque a pessoa pode ter febre, pode ter tosse, e não associar a qualquer doença como a bilharziose, pode pensar que é apenas uma gripe ou qualquer outra infecção leve. Mas quando tem sangue nas fezes, quando tem sangue na urina, aí já desperta atenção para procurar a causa dessa situação. E muitas vezes, quando se faz o exame, nota-se que, de fato, essa pessoa está infectada pelo parasita que causa a bilharziose.
Doutora, em literatura que eu li sobre bilharziose diz que normalmente os sintomas diz que melhoram frequentemente por si sós em poucas semanas, mas que é preciso continuar, é preciso receber tratamento porque o parasita pode permanecer no corpo e causar problemas a longo prazo. Quais são os problemas que este parasita da bilharziose, que provoca a bilharziose, pode trazer para as pessoas se não forem tratadas?
Olha, Ana, primeiro é de facto o que a Ana disse. É verdade que os sintomas podem desaparecer, mas isso não quer dizer que o parasita efetivamente tenha desaparecido. E é por isso mesmo que se recomenda sempre o tratamento é feito com medicamentos desparasitantes, que até são muito fáceis de aceder.
E esses medicamentos são exatamente para matar o parasita. E eles são tão potentes que conseguem matar o parasita dentro de 2 dias. Portanto, o tratamento é muito, muito eficaz. Agora, respondendo à sua pergunta, há sim algumas complicações que podem surgir da bilhariose. Pode haver o parasita ou a infecção por esse parasita pode levar a um aumento do fígado, do tamanho do fígado, um aumento do tamanho também do baço, pode causar danos ao nível dos rins, do sistema urinário, pode causar danos também na bexiga, pode inclusive ser um fator de risco para o surgimento do cancro da bexiga, pode levar à anemia e pode levar também ao raquitismo. Portanto, essas são algumas das complicações possíveis. E principalmente quando o tratamento não é adequado ou quando a pessoa tem infecções de forma recorrente. Por isso, é importante prestar atenção a esses sinais e sintomas que me referi e procurar tratamento médico. Há alguns fatores de risco, Ana, que vale a pena mencionar. Primeiro dizer que essa doença é prevalente nas regiões tropicais e subtropicais, principalmente nos locais onde há um acesso limitado à água potável e há também deficiências de saneamento. Pronto, alguns fatores de risco são, por exemplo, usar água que seja infestada para as nossas tarefas domésticas, como lavar roupa, lavar a louça, até o próprio consumo dessa água que não esteja própria para o consumo. Isso é um fator de risco. A questão da higiene também, a higiene pessoal, acaba sendo um fator de risco quando a pessoa não tem uma higiene adequada. E também o próprio contato com essa água infectada, como também referia, as pessoas podem beber essa água que não seja infectada. E principalmente quando nós temos crianças que não têm tido cuidados ou não estão sob supervisão de adultos, as crianças em idade escolar, essas são naturalmente em muito maior risco de ter de serem infectadas por esse parasita.
Doutora, portanto, é primordial, é crucial que se possa fazer prevenção, não só para esta doença, como para todas, não é? Costuma ser mais vale prevenir que remediar. Como é que se faz a prevenção se as pessoas, de facto, podem usar rios, lagos, portanto, áreas com água que podem estar contaminadas? Como é que se faz a prevenção? Há vacina? Como é que se faz?
Olha, Ana, é interessante essa questão que a Ana levanta, porque, de facto, essa é uma daquelas doenças que, por um lado, tem um tratamento que é bastante eficaz e, por outro, é possível prevenir. E as medidas de prevenção passam, primeiro, pelas questões que eu aqui mencionei, que é preciso ter cuidado com a água, ou temos que evitar ou ter um contato de forma mais cautelosa com a água, principalmente a água dos rios, principalmente se nós não soubermos se está contaminada ou não, porque há situações em que se sabe as zonas que até são endémicas para essa doença. Então, partimos do pressuposto que se for uma zona que está próxima ao rio, muito provavelmente esse rio está contaminado. É preciso também termos uma higiene pessoal adequada, temos que assegurar que a disposição da sanita, do local onde se faz, se urina, não é? E se defeca, portanto, não há um contacto muito próximo das pessoas ou da água que se consome com as fezes, principalmente. É preciso também fazer-se. Há medidas que são tomadas para a comunidade de uma forma geral. E essa, na verdade, acaba sendo até a principal medida de prevenção ou de profilaxia contra essa doença, que é a bilhariose. E é baseada no tratamento em larga escala de grupos de risco. O que quer dizer que as autoridades de saúde fazem administração
de um medicamento, que é um medicamento contra parasitas, não é? E que é feito de forma massiva, portanto, é administrado à comunidade e isso acaba, de alguma forma, cortando o ciclo de transmissão. Portanto, é muito importante essa medida. Mas também é preciso melhorar o acesso à água potável e ao saneamento básico. Não é preciso fazer a educação sanitária e o controle de infecção a nível dos rios. Portanto, são medidas que podem ser adotadas de forma individual, mas também grande parte delas são medidas de forma coletiva. Essa questão do tratamento na comunidade, a questão da educação e de prover água potável. Portanto, são medidas que têm que ser tomadas a nível mesmo das estruturas de gestão e das autoridades numa certa comunidade. Relativamente à vacina, bem, há em desenvolvimento, aliás, há essa perspectiva de desenvolvimento de uma vacina e que até lá vamos adotando essas medidas que eu aqui me referi. Quando aparecer a vacina, claramente vai mudar ou vai melhorar todo o aspecto de prevenção dessa doença.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais um programa de saúde com a doutora Graça Madicinha. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos e uma boa semana ou o melhor de saúde possível. Então, doutora Graça, estamos juntas.
Estamos juntas já. Uma semana cheia de saúde para si também. E até lá. Cuidem da saúde, que é bem mais preciso que nós temos.
Esta é a Voz da América em português, domingo 10 de dezembro de 2023. Um bom domingo para todos e bom início de semana laboral. Segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com, no Facebook, digite Voa Português.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em Português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Hoje, na rubrica Fala África, Danny vai falar com o Adelino Bimbe. Ele é um profissional na área de engenharia, gestão de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. Vão falar sobre o papel vital dos jovens, dos PALOP, na resolução de questões globais. A pergunta é: como podem os jovens impulsionar mudanças sustentáveis em suas comunidades e no mundo? Vamos então à conversa.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Na era atual, enfrentamos desafios globais complexos que afetam não apenas um país, mas o mundo. No entanto, os jovens continuam a desempenhar um papel vital na busca por soluções inovadoras e sustentáveis para esses desafios. Hoje, no Fala África Voa, temos a oportunidade de conversar com Adelino Bimba, um profissional de destaque no campo da engenharia e da gestão de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. Com uma carreira sólida e impressionante, Adelina acumulou 8 anos de experiência como consultora em higiene, segurança e ambiente, trabalhando principalmente na França. Sua experiência abrange uma variedade de setores industriais, incluindo indústria química, metalúrgica, automobilística, aeronáutica, farmacêutica e agroalimentar. Adelino também é presidente da AGDAFA, Associação de Quadros da Diáspora para o Apoio à Formação dos Angolanos. Apesar de estar distante de sua terra natal, ele mantém uma forte conexão com Angola e está profundamente comprometido em explorar maneiras pelas quais os jovens do PALOP, países africanos de língua oficial portuguesa, podem desempenhar um papel ativo em suas comunidades, abordando questões como educação, saúde e empregabilidade. Vamos ouvir suas perspectivas e ideias sobre como os jovens podem ser agentes de mudança positiva em suas nações. Seja bem-vindo!
Muito obrigado.
Desculpa a introdução longa aí, Adelina.
Foi excelente.
Você é uma pessoa que acredita que os jovens podem fazer a diferença nas suas comunidades, mesmo estando fora de seus países de origem. Pode compartilhar exemplos concretos de como os jovens podem contribuir de forma eficaz para abordar os desafios enfrentados por suas nações?
Depende muito daquilo de que nós somos especialistas, não é? Eu posso atuar diretamente naquilo que eu sei fazer, nos setores que o meu país precisa e sobre os quais eu tenho alguma coisa a propor. Como disse bem, eu sou mais ligado para a área das engenharias, né, da engenharia, e, claro, eu posso partilhar minhas experiências, tanto aquelas que eu aprendi nas escolas como nas indústrias por onde passei, partilhando à distância o meu presente quando eu for para Angola, nas universidades, enquanto eu vou conversando com amigos que também são formados nas áreas de engenharia, e por aí fora.
Uhum. E para, assim, dar um exemplo específico, eu sei que você já mencionou que você vai às universidades, eu imagino que você partilha, né? Como você chegou aonde você está hoje, mas além disso, o que mais você faz quando você está em Angola?
Quando nós vamos para Angola, a primeira coisa que a gente vai lá fazer é férias, né? Estamos vivendo fora da Angola. Eu falo da Angola, mas poderia estar a falar dos outros países. E a ideia aqui é falar sobre os PALOPs, e é bom que os jovens de outros países de expressão portuguesa se identifiquem com as ideias que estamos aqui a partilhar para que possam também fazer dentro dos seus países. Temos desafios semelhantes que também são consequências dos fenômenos que vivemos no passado. Estou a falar da colonização, estou a falar da escravatura. E, por força dessa grande massa de juventude que nós temos, muita dessa massa que é qualificada pode partilhar o saber diretamente com o país. Quando eu for para Angola, por exemplo, eu posso muito bem compartilhar com a minha escola de onde eu venho, com o Politécnico do Lobito, não é? Tanto com professores, com quem podemos partilhar experiências, como para estudantes. Eu posso partilhar, só o facto de eu partilhar a minha vida, o meu currículo, assim dizer, pode ajudar a motivar estudantes. Então, ter alguém como eu, como outros jovens, e estou longe de ser o único, a falar para jovens mais pequenos, vamos assim dizer, não? Ouvirem pessoas com percurso igual ao nosso, pode motivar a que eles atinjam os mesmos percursos. Essa é uma das ações que podem ser feitas. Outras podem ser diretamente, por exemplo, um jovem que trabalha diretamente no laboratório. Os nossos países enfrentam grandes problemas em termos profissionais competentes em áreas práticas. Então, estes jovens podem diretamente partilhar o saber com os professores, por exemplo. Um médico que é médico em hospitais do Ocidente, quando for de férias, porque não será aproveitado para partilhar o seu saber diretamente com outros médicos nos hospitais. Até porque nós temos um dos grandes problemas, é também a formação contínua dos quadros, não é? Então, poderia ser uma forma de aproveitar essa experiência desses quadros.
muito excelente ideias aí. Agora, Adelino, a questão da identidade cultural e linguística é um desafio comum em muitos países da lusofonia devido à colonização. Como os jovens podem promover e preservar suas culturas e línguas locais enquanto também participam ativamente na vida política e social de seus países?
Bem, na sua questão eu vejo várias questões, não é? Vejo várias problemáticas. Primeiro é sobre a identidade, vamos dizer, linguística, identidade cultural, que foi rompida de certa maneira por causa do fenômeno que acabou de citar, que é a colonização. Vale lembrar que no tempo colonial, os nossos mais velhos eram proibidos de se expressarem nas suas línguas natais, não é? Para que falassem português. Isso trouxe alguma dificuldade na transmissão ou na continuidade daquela transmissão identitária entre aqueles mais velhos que viveram a colonização e nós que viemos na época a posterior. Eu, por exemplo, sou um exemplo vivo dessa consequência. Eu não sei falar um mundo, que é a minha língua, vamos assim dizer, que é a língua dos meus pais. Eu não sei falar. E como eu, são vários outros jovens que não sabem falar. Então, quem não fala a sua língua está, de certa forma, imputado de uma parte da sua identidade. E é pelo menos assim que eu me sinto, não é? Um dos desafios seria este mesmo, a recuperação dessa parte da identidade, que só é possível por via da língua, não é?
Quer dizer, voltar a ensinar talvez nas escolas?
É necessário que os responsáveis dos ministérios comecem a colocar seriamente elementos que permitam que a gente recuperasse isso. Faria, por exemplo, nas escolas, claro. Eu passei toda a minha vida, até o ensino médio, nunca tive, e até hoje não acontece, algum programa, alguma disciplina em que eu aprendesse coisas na língua local. Não existe hoje. Mas há países, por exemplo, onde vão implementar talvez uma das tantas línguas que existem no país, não é? Eu diria que seria a melhor solução, porque a ideia é que localmente, essa é minha percepção, cada região devia implementar programas para que jovens da área pudessem falar línguas locais.
Adelino Bimba, o tempo voou aqui no Fala África. Foi um prazer tê-lo aqui.
Sou eu que agradeço e cumprimentos a toda a equipa do Fala África e um grande abraço a todos aqueles que nos acompanham.
E assim nos despedimos com a emissão vespertina de 10 de dezembro de 2023 para todos os nossos amigos e famílias. Votos de um excelente fim de dia domingo. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina de serviço em português da Voz da América. De todos se despede com um abraço o Jaime Faria, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.